Eu acho que é um tipo de personalidade que ela traz para o filme, que a roteirista traz para o filme, e que não tem essa função de um questionamento profundo, sabe? Ela é parece um personagem muito mais sensorial e talvez por isso até o que ela faça seja dança e não outra coisa, né? Que é um tipo de expressão muito sensorial, né? E ela traz isso, assim, ela é um personagem que se relaciona com as coisas de uma forma muito mais intuitiva e muito mais emocional do que qualquer outra coisa. E nesse sentido eu acho que é um personagem muito bem construído, porque tu consegue enxergar muito, muito esse tipo, sabe? É um tipo de pessoa, né? É um tipo de personagem com quem a gente cruza com frequência, assim. Ela não tem grandes arrobos ela vai se condicionando, ela não, ela vai aceitando aquelas situações onde ela se mete e vai encontrando as saídas dela dentro disso, né? Mas ela não enfrenta isso, ela não bate muito de frente com essa situação, né? Mas isso não é exatamente não me parece que isso seja, pelo menos, uma fraqueza do personagem, não. É uma construção muito coerente de um tipo de personagem, né? Que lida com a vida dessa forma. E que talvez não seja a nossa expectativa racional para as coisas, mas que a gente identifica, né? Tu olha para uma personagem como ela e tu consegue enxergar pessoas que são assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela foi muito competente na construção da Frances Ha, sabe? A própria história de ela, por exemplo, lá pelas tantas, ela sabe que ela está completamente falida e chegou um cartão de crédito para ela pelo correio e ela vai lá e vai para Paris com aquele cartão de crédito. E ela não quer nem saber, entendeu? Quer dizer, ela não. Ela faz isso de uma forma totalmente inconsequente, que é um pouco a cara desse estilo de vida, né? É um estilo de vida que não. Que não tem muita, muita antecipação dos problemas, né? Depois ela vai sofrer as consequências dentro do próprio filme, não conseguir mais pagar aluguel, ficar endividada e tal. Mas ela não pensa sobre isso, ela vai lá e faz. Ela não pensa também que ela poderia ficar em Paris durante uma semana, 2 semanas. Não, ela tem uma reunião na segunda-feira, ela volta para a reunião. É tudo de uma lógica ilógica, né?
Isso parece muito com o comentário que ela fez no começo do filme com a Sophie, né? Sobre a ideia de pessoas que têm comportamento passivo-agressivo. Que me parece que é justamente o que ela faz ao longo do filme todo, né? Aceitar as coisas, mas depois ter ações que são bastante inconsequentes, assim. Tanto que outros personagens acusam ela de ser imatura, por mais que ela pareça mais velha.
E que ela fica indignada. Mas ela tem ela tá muito mais pro passivo do que para qualquer outra coisa, né? Porque ela vai levando, né? Esse momento da viagem é um dos poucos momentos em que ela de fato tem um ímpeto de fazer alguma coisa, né? E ainda assim contida de determinada forma, porque ela vai lá e cumpre o compromisso dela na segunda-feira da reunião, que no fim das contas não serve para nada. Mas é tudo de um jeito bastante de uma visão muito simplificada, né? Muito imediatista, digamos assim, das coisas, né? E ela é toda coerente nesse aspecto, do começo ao fim do filme. Tudo é muito rápido, tudo é muito o agora, o aqui, né? O sem pensar muito no futuro, né? O que, do meu ponto de vista, retrata muito uma geração também. E talvez não uma geração de 27 anos, porque eu até acho que não sei muito bem se essa idade desse personagem personagem é realmente 27 anos, mas eu vejo toda uma geração mais jovem até, que tem um perfil muito parecido com esse, assim, né, esse perfil da relação inconsequente com a vida, né, com seus passos futuros, com para onde eu vou, ou o que, que vai ser a minha carreira, né, essas preocupações, essas coisas parecem elaboradas demais para essas pessoas, né, e ela retrata um pouco isso, assim, me parece, né. Mais comentários?
Tocando nisso, parece que é uma questão bem geracional mesmo, né? De as gerações dos nossos pais, né? Elas tinham muito essa ideia de é preciso ter um emprego estável, preciso comprar uma casa, enfim, ter elementos que te ancorem na vida, no mundo real, né? E a geração dela já faz parte desse universo no qual você quer fazer as coisas para ser feliz, né? De pessoas que começam uma faculdade e largam, porque, ah, não quero fazer isso, quero encontrar a felicidade, assim, um mundo que é muito hedonista, sabe?
Uhum.
É, acho que tem ela está imersa nesse contexto geracional, né, de que...
E tem essa coisa, o filme traz isso, por exemplo, nas mudanças de endereço, né, na relação. A relação dela não é com a minha casa, com o meu lugar, com o meu espaço, né? Ela vai lá no final, tem um pouquinho disso, mas ela passa por várias casas, por vários lugares, por vários endereços, sem um apego, de fato, a isso, assim. Essa transitoriedade de tudo, do trabalho, da carreira, dos amigos, inclusive, ela até surpreendentemente se apega demais a uma amiga, o que é um pouco talvez contraditório com relação a todo o resto, mas também essa amiga vai embora em determinado momento e vai lá viver a sua vida. E para a amiga, que faz parte dessa geração também, ela é transitória, né? Ela é alguém por quem ela passou, que passou na vida dela, mas que agora é outro momento, são outras pessoas, é o marido dela. Então, parece que as coisas são muito mais fluidas e muito menos conectadas, de fato, né? O endereço, a carreira, os amigos, tudo é um pouco solto no ar.
As relações são mais instáveis.
É, tudo é mais efêmero. Efêmero é talvez a palavra mais... demonstre, que sintetize melhor o que essas relações acabam, a forma como essas relações acabam se constituindo, né?
Será que os sul-coreanos são assim?
Olha, eu não consigo entender por que esse filme fez sucesso na Coreia do Sul. Provavelmente deve ser alguma coisa com quem comprou os direitos lá, com a forma como ele foi distribuído, do ponto de vista realmente logístico e de oferta e do momento de lançamento lá. É muito mais provável que seja um aspecto operacional e comercial do filme do que exatamente pelo seu conteúdo, assim, né? Mas foi um número expressivo de faturamento, foram $430 mil lá, enquanto que no Brasil, por exemplo, onde o filme teria um apelo por ter um produtor brasileiro envolvido, o faturamento dele foi de $320 mil, né? E a distribuidora que distribuiu o filme no Brasil é uma distribuidora muito pequenininha, muito sem estrutura para fazer esse percurso da distribuição, de ter o filme nas salas de cinema e de conhecer o perfil de público para levar o filme exatamente para o lugar onde o público desse filme, que não é um público médio, né? Ele é um público de nicho, ele é para um determinado segmento de espectador que vê filmes, que quer pensar sobre os filmes, que quer, enfim, não é o público do blockbuster normal que vai para o circuito mais amplo de cinemas, né? Então, às vezes essa estratégia, da forma de lançar, onde colocar o filme, faz com que ele tenha um bom desempenho num determinado país e não tenha o mesmo em outro, né? Mas eu acho que a distância cultural de um país como a Coreia, ter uma performance dessas num filme como o Francis A, é surpreendente, justamente porque pra gente se relacionar com um personagem, o filme parte muito da premissa da identificação das pessoas com esses personagens, né? E quando tu tem uma distância cultural muito grande, como da Coreia, tu fica pensando, tá, mas afinal de contas, onde que eles se relacionaram com o filme, né? Claro que a gente não sabe absolutamente nada sobre a vida na Coreia do Sul, sabe pouco, na verdade, mas é difícil de entender onde que vai se estabelecer uma conexão, né? Talvez, sei lá, talvez o desapego deles seja ainda maior do que o nosso, e talvez seja muito mais fácil para eles se relacionarem com esse desapego do filme do que para nós brasileiros, por exemplo. Mas o fato é que o filme funcionou lá.
Só... Tá funcionando. Duas perguntas e um comentário só. Eu vi, talvez seja só eu tenha visto, mas várias coisas vocês falaram fazem parte disso. O filme, ele meio que traça uma linha para amadurecimento, assim, dela. Ou não, várias coisas vocês falaram. E para mim, a maior metáfora disso é ela passar o filme inteiro batendo a tecla de ser dançarina e falhando, nossa, não sei, mas falhando nisso. E no final do filme, mudando de área e conseguindo ter sucesso, digamos assim. Isso pra mim é um problema de amadurecimento. E uma coisa que vocês não falam que pra mim interessa muito é a questão fotográfica do filme. Eu dou uma fotografia em preto e branco, e eu particularmente vejo, o único motivo é pra ele focar mais no diálogo do que na imagem, de alguma forma. Já além do texto como um todo, não sei se talvez eu sou estilo de outra área, mas isso tem alguma questão maior estética e fotográfica de usar o preto e branco. E o comentário sobre a Coreia do Sul, a Coreia do Sul é um mercado bem grande para filmes independentes, na verdade. Eles gostam, eu, por causa do trabalho, eu morava, viajei bastante para lá. Lá o mercado de filmes independentes, tanto asiáticos quanto ocidentais, é bem grande, assim, em número de salas, pelo menos, que é o que eu posso avaliar.
É, passa um pouco por isso que eu tava falando, assim, pode ser uma questão do circuito mesmo onde o filme se estabelece, né, onde o filme é distribuído. Se o filme entra num circuito onde já existe uma cultura de filmes independentes, ele pode ir muito bem, e pode ser muito mais porque existe essa logística já estabelecida para filmes independentes do que exatamente pelo conteúdo do filme, né? Enquanto que no Brasil, por exemplo, a gente tem um circuito que está tomado pelos blockbusters. Então, hoje, tu ver filme independente no Brasil é muito mais difícil do que já foi em outras épocas, né? Então, programar um filme desse, conseguir uma distribuidora, programar um filme desses é difícil, né? Quanto ao que tu falou da trajetória do amadurecimento dela, eu acho que isso é um pouco uma coisa que está presente no filme, porém eu não enxergo ela como mudando de área no filme, né? Na verdade, o que acontece é que ela acaba virando coreógrafa, né? Porque o trabalho que apresenta no final é uma coreografia criada por ela, né? Que já era uma coisa sugerida lá pela professora da escola que ela trabalhava. Ela vira aquela secretária da escola que ela tinha sugerido, que é o emprego do dia, né, como eles chamam, né, o day job, que garante o pagamento do aluguel daquele lugar para onde ela vai, mas ela segue interessada na dança, e ela segue de alguma forma trabalhando com isso e coreografando um espetáculo que depois as pessoas vão ver, né? Que é uma trajetória normal de uma bailarina, né? As bailarinas, elas têm o seu momento de atuação na dança, mas depois, naturalmente, elas acabam ou virando professores ou virando coreógrafos, porque fisicamente é difícil de tu continuar atuando como bailarina, né? Ela, na verdade, o que ela faz é antecipar essa trajetória, porque fisicamente ela não envelhece tão rápido, né? Ela não deu realmente muito certo como bailarina e acabou assumindo esse papel de coreógrafa antecipadamente, né? Agora, sobre a fotografia do filme, tem esse dado de homenagem mesmo aos filmes da Nouvelle Vague, que usavam a fotografia preto e branco como uma forma de expressão. Isso é uma referência do próprio Baumbach, que é o diretor. Tem um consultor de fotografia no filme que é um fotógrafo dessa geração, dessa época, e que aparece creditado no filme, e que aparece como consultor, porque não foi ele que fotografou o filme, ele morreu inclusive no meio do processo, mas é uma referência forte desse estilo da fotografia da Nouvelle Vague, assim. E acho que optar por uma fotografia preto e branco é um pouco fazer essa homenagem. É uma referência também que a gente encontra nos filmes do Woody Allen, de novo, voltando para aquelas referências que a gente falou. E... não é uma... Mesmo se tu olhar para a fotografia do filme, ela não é uma fotografia absolutamente ambiciosa, assim. Ela é muito coerente também com essa história da vida como ela é, sabe? Ela retrata o cotidiano, ela retrata uma vida comum, assim. Então, ela não tem... tu não tem grandes planos, tu não tem grandes malabarismos fotográficos como tu vê em outros filmes, né? Ela tem essa coisa contida que talvez até se retrate um pouco na cor, né? A economia da cor, o preto e o branco, é uma opção estética econômica, né? É uma opção estética de simplificação, que também passa um pouco por essa simplicidade que eu acho que o filme tenta abarcar, né? Apesar de ser uma fotografia muito bem cuidada, enfim, Nova York é uma cidade que fotografa muito bem, Paris é uma cidade que fotografa muito bem, então acaba sendo bonito, um filme bonito, agradável de ver, mas não, de novo, pelos seus malabarismos fotográficos, mas pela sua ideia de contenção mesmo, de simplicidade, né? Que eu acho que tu lembrou bem de trazer à tona, assim.
Uma observação também dentro do que ele falou, mas o que eu também meio que senti isso, assim, né, do amadurecimento da personagem, né, até no final aquela cena onde ela olha para aquele jogo de olhar com a amiga, né, querendo, assim, que ela finalmente teve algum sucesso ali dentro daquela representação, né, e no final o apartamento, né, de viver finalmente no seu cantinho, né, e... Ao mesmo tempo que ela é uma personagem bastante menina, até no início, aquelas brincadeiras delas, me chama a atenção uma cena especial que ela define o amor, né?
Que ela tá bebum, né?
Eu acho, exato, mas ali eu acho assim que ela define com tanta maturidade e é tanto que as pessoas ficam meio assim, né, assim, meio
impactado,
o pessoal, assim, né, então acho que aquela cena, assim, foi muito bacana, assim, ao meu ver, assim, né.
Esse momento em que ela define uma relação e que ela fala justamente que ela não tem uma relação, né? Mas que ela fala dessa sutileza, né? De olhar para a pessoa do outro lado da sala e saber que a pessoa te ama de verdade e tal, né? O filme tem alguns momentos que eu acho que são... que são os momentos mais interessantes, esse é um deles, né? Aquele momento em que ela tá correndo pela rua e tá tocando Modern Love do David Bowie também, que tem um percurso saltitante dela pela cidade, mostra ela como uma criatura super viva, super... enfim, conectada com aquele lugar, com aquele momento, né? É um outro momento do filme muito, muito simbólico, assim, porque mostra exatamente isso que a gente falava, essa coisa da passagem, da transição, do de fato não estar em lugar nenhum, mas estar ali, né? São esses, quando ela vai para Paris e tem aquela música que se repete, que fala I'm the winner, I'm a winner, nanana, e é exatamente o oposto do que ela é, né? Porque na verdade, de certa forma, o filme vai retratando ela como uma perdedora, né? Como alguém que não consegue se realizar, que tenta, erra, e ao mesmo tempo ele é tão contrastante naquele momento, né? Ela tá lá, ela tá em Paris, supostamente um lugar lindo, super agradável, ela tá completamente sozinha, ela não consegue estabelecer uma conexão com as pessoas que ela conhece na cidade, ela vai embora, e aí quando ela chega de volta na cidade, as pessoas resolvem ligar pra ela. Tem essa coisa do da dissincronia mesmo, né? Da falta de parece estar no momento errado, no lugar errado, né? Parece um pouco o filme traz um pouco isso, assim, com uma certa frequência, né? E ele vai mostrando esses momentos mais simbólicos, assim, e mais de síntese mesmo do filme, em momentos muito belos, né? Como nesse diálogo dela na festa, já muito bêbada, na corrida dela pela rua, naquela tentativa dela de sacar o dinheiro para pagar a conta do restaurante, em que ela sai procurando um caixa eletrônico e vai cair em tombo. Esses momentos todos parece que são momentos em que ela se caracteriza muito bem, né? Ela vem à tona, assim, como esse personagem que com qual a gente se identifica, né? Com qual a gente acaba estabelecendo um contato de identificação, mas ao mesmo tempo uma percepção mesmo dela, né, na sua sutileza, assim. E toda a opção também, né, porque o filme traz essa dança contemporânea, né, que é aquela dança sem sapatilha, dança em que o dançarino, em que não existe um figurino que todo mundo tem padronizado, né, os dançarinos não têm corpos exatamente do mesmo formato, apesar de ela dar aula de balé para as menininhas lá na escola, pequenininhas, todas uniformizadas, em balé clássico. O que ela faz, o que ela coreografa e o que ela estudava era dança contemporânea, né? Que é uma dança, que é a dança do erro, né? Que é a dança que não está preocupada em padronização, que não está preocupada em uniformizar, ela está preocupada na expressão do corpo por si, né? E isso está presente no filme de um jeito muito, muito também, de novo, coerente com essa personagem, né? Que é um ser humano normal, assim, é um ser humano natural, né? A dança contemporânea, ela é uma dança natural, é a manifestação do corpo por si, né? E isso está presente ali, sem dúvida, né? Pina Bausch é, sem dúvida, uma referência para qualquer dançarina contemporânea, né? Mas a Pina e todos os que vieram depois, né? E Nova York é um lugar onde essa cena da dança contemporânea sempre foi muito forte, né? Então, também é uma coisa que faz sentido, né? Faz muito sentido falar de dança contemporânea em Nova York e não de balé clássico, por exemplo, né? E sim, Pina Bausch é uma referência importante, mas acho que o filme, o Pina, é mais velho, hein? Mas tem uma referência forte do trabalho da Pina Bausch ali.
O amigo dela, que ela mais conversava com ele em casa.
O Benji?
O Benji, né? Ele sempre fala pra ela que ela era inamorável.
Undateable.
O que dizer com isso? Assim, ele até usou uma expressão com ela assim, quando tava com a namorada dele. Ah, weirdo, sou esquisita.
Uhum.
perguntando assim, será que era assim que ele via ela mesmo, né? Em que sentido esse sentido?
Acho que não era muito assim que ele via, né? Porque no final ele vai lá no, na coreografia e diz pra ela que ele tá sozinho e que, enfim, né? Parece que ele tá quase cantando ela ali. Mas eu acho que ele se refere a essa coisa do undateable como alguém que não tá... que não tá muito aí pra namorar, assim, que não tá muito aí pras relações, né? E acho que é uma coisa, eu acho um pouco enigmático isso também, porque ele também, em alguns momentos, ele se diz undateable, né? E no entanto, ele também tá sempre, volta e meia, aparece com uma outra pessoa, apareceu com essa Caroline, né, que era a namorada dele, que estavam indo pra uma festa e tal, quando encontraram ela, quando eles já não moravam mais juntos. Eu não sei, o que que tu acha, Marcos, se o que é o undateable?
Sempre parece muito uma relação, assim, de duas pessoas que se gostam, mas que sabem que se lançarem no relacionamento vai dar tudo errado.
Pode ser. Aquelas pessoas que sempre metem os pés pelas mãos nas relações, basicamente. Undateable. Pode ser. Faz sentido. Mas não sei, porque ela também não tem um grande histórico de relações fracassadas para ele poder dizer isso sobre ela, né? Só aparece uma relação dela no filme e ainda acabou porque ela meio que saiu fora, assim, né? É um pouco obscuro para mim aquele undateable ali da história, né?
Porque os dois, eles passam mais tempo juntos do que o Levi, né? Uhum. O Levi sempre tá entrando e saindo com alguma garota.
Aquele é bem
passam...
dateable, inclusive.
É o Tinder boy.
Total.
Então, ela passa muito tempo com ele, né? Tipo, até esse jeito de eles se relacionarem, um se jogar na cama do outro, sobretudo ele, né? Então, parece ter uma espécie de afetuosidade ali que eles não queriam estragar, né? Então,
que é fraternal, muito mais do que...
Que se mantém essa distância, assim, tipo, não vamos estragar tudo, né? Você é undateable, eu também. Eu gosto de você, mas... Né? Cada um na sua. Que depois, acho que ele passa a rever também. Isso ao final do filme, né?
Porque quando tem o espetáculo dela lá e ele vai conversar com ela, ele parece super disposto a uma aproximação, né? Uma relação, talvez, enfim. Mas como a gente não sabe o que acontece depois do filme, né? É só uma insinuação de um caminho possível ali, né? Embora ele pergunte pra ela se ela continua undateable, né? Parece que é um código. Um código de referência deles, assim, né? Tipo, tô disponível ou não tô disponível, né? Uma coisa nesse gênero. Só que eles falam undateable, mas estando disponível, né? O que também é meio contraditório, me parece. Mas isso é uma coisa... um pouco enigmática do filme pra mim.
Acho que tem um pouco a ver com a geração Y, né? Assim, de não se comprometer em relacionamento, assim, né? Tipo, a gente tá usando uma rotina, né? Tipo, nossa geração, assim, geração Y.
Mas ao mesmo tempo não são personagens que curtam muito, né? Se fosse falar do Lev, por exemplo, ele é um personagem que curte bastante, mas ela não, nem o Benji também. E ao mesmo tempo, dentro desse pacote dessa geração, aparece a amiga dela, que é a Sophie, que tem a mesma idade que ela e que tá lá casando, né, assumindo uma relação, um compromisso oficializado, etc, etc. Então, parece que tem uma... não é uma coisa um padrão, sabe? É como se estivesse retratando um padrão de comportamento, né? Me parece mais sutil, assim, mais individualizado o comportamento, né? E por isso que também para mim soa um pouco estranho esse undateable, sabe? Como se fosse um rótulo de identificação deles com relação ao assunto relacionamentos, né? Mas sem deixar muito claro qual que é essa identificação, né? Embora em momento algum eles digam que o Lev é undateable, né? Nunca eles se referem a ele como undateable. É só uma coisa dos dois mesmo.
Pois é, será que ele não quer dizer, tipo, justamente em relação à amiga dela, como se ela tivesse amarrada emocionalmente ainda à amiga?
Pode ser, mas ele também se refere. Mas ele também se refere a ele mesmo como uma pessoa undateable em alguns momentos, né? Então, e ele teoricamente não tá amarrado a ninguém, né? É meio. É estranho. É bem.
Parece que ele tá amarrado a ela, porque passa o filme inteiro, tirando a única cena que ele não dá em cima dela, quando ele encontra ela, porque ele tá com uma namorada lá, como é o nome dela?
A Caroline, aquela.
É. Mas mesmo assim, tem um constrangimento ali dele, parece.
Uhum.
Dela também. Algumas questões de dizer, nossa, como você é bonita, tipo.
É verdade, é verdade. É. Não, ele parece ter uma atração por ela, e no final é que isso parece vir mais à tona, porque parece que é onde tem mais espaço para isso, né? E em vários momentos parece que eles mantêm essa relação de amizade e até para preservação, assim, né? Porque moram juntos, enfim. Mas no final, quando tem um espaço para isso, continua lá, tá? Mas tu ainda tá undateable. E ela confirma que sim, né? É estranho.
Mais alguma observação, algum comentário?
Só um detalhe com relação a isso que a gente tá falando agora da amiga dela, né? Ela casou e tal, só que ela voltou atrás, né? Ela não se adaptou a isso. Ela escreveu um blog para mostrar para os pais que estava feliz, né?
Não, mas ela casou depois. Ela casa depois. Ela casa depois da cena, daquela cena em que ela volta, que tem a festa na escola antiga, que tem aquele leilão na escola antiga, que ela toma o porre e vai parar no dormitório que ela mora, que a Frances mora. Ela casa depois disso. Quando ela diz que ela não vai casar com ele, que ela vai voltar para Nova York, que... Ela já tinha ido pro Japão, já tava morando lá, mas eles estavam juntos, mas não tinha casado oficialmente. E aí depois ela diz que ela vai voltar para Nova York, só que ela não volta para Nova York e casa oficialmente com ele, né? E se fala no casamento quando eles estão, se não me engano, na apresentação, no espetáculo, né, que ela montou.
Ela dá a intenção de que ia casar com ele, né? Tipo, ela tava seguindo... Ela tava seguindo uma... digamos assim, um caminho...
Uhum, de ficar junto com ele.
Ficar junto com ele.
Uhum.
E ela até fala assim, ah, eu competia com você.
Uhum.
Então ela se mostrava uma pessoa que ela não era. Entende? Ela tava querendo ser alguém. Talvez para mostrar pros pais. E no final do filme aparece ela. Elas duas, assim, ela admirando a...
A Frances?
A Frances,
uhum. É, parece que ali ela se...
Ela, é como se ela desse conta, se ela passa a admirar a Frances.
Uhum.
É, porque, pô, ela tava, passei o tempo inteiro querendo ser alguém que eu não era, mas é você que eu gosto. Elas trocam um olhar no final do filme, pô.
De complicidade, né?
Outra pessoa, não precisa... casar, não preciso fingir que eu sou dos meus pais, eu quero ficar com você,
que parece que ela deixa a Frances pra viver uma outra vida, e ele no final parece que
as duas aceitam isso,
chegar a um nível de maturidade que as duas conseguem ter uma relação mesmo, cada uma seguindo sua vida.
Assim. É. E que isso já não é mais um motivo de conflito, como foi o filme inteiro, né? Entre elas. Uma coisa interessante, aquela menina que faz a Sophie é a filha do Sting, né? Não sei se vocês... Ela é filha do Sting, é. Sabe o Sting, aquele cantor? Talvez vocês nem saibam, né? Não é da geração de vocês? Sting, Raoni, Floresta Amazônica. Não, vocês não sabem isso. Bom, enfim, ela é filha dele. E é engraçado, né? Porque ela é tão feinha, eu acho ela tão feinha. A França é tão mais bonita do que ela, né? E ela que se dá tão bem. O mundo é injusto.
tem uma hora do filme que ela é meio que ridicularizada, assim, né? Você é muito mais velha do que sua amiga.
É, a Frances parece muito mais velha. É, não parece, ela parece maior.
Né? Daquela menina, ah, você é tão mais velha e ficou reforçando aquilo, coitada.
É, verdade. Mas a Frances é muito desengonçada, né? Porque ela é muito grande, ela é toda forte, assim. Forte não, mas ela tem ombros largos, então ela é toda desengonçada, né? Ela é um ser meio estranho, né? Parece um ser desajeitado, desajustado. Sim! Desculpa.
O que eu conheço sobre os atores é que dois atores ali são do Girls, né? Da HBO.
É.
Tem um tema até certo ponto próximo.
É, eles dizem, teve um. Tem uma crítica que saiu na Folha do Kalil que ele fala que era uma versão resumida da série do Girls, né? Uma forçaçãozinha, né? Mas é porque tem uma coisa de uma geração, é um retrato de uma geração. A geração é essa, não, né? Qualquer coisa que faça referência a essa geração vai falar, vai soar um pouco parecido, né? Então, mas se fala um pouco disso também, né? Nas críticas.